Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje temos dicas de leitura, poesia e uma entrevista sobre como lidar com a raiva. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa com a dica de leitura da Júlia Fernandes. Tormenta, da escritora C.J. Tudor, um romance que une mistério e terror em um cenário apocalíptico eletrizante.
Minha dica de leitura de hoje é o livro Tormenta, da mesma autora do livro O Homem de Giz. C.J. Tudor, que revela uma obra envolvente em um mundo apocalíptico, que conta a história de três personagens. A leitura começa com a história de Hannah, uma estudante de medicina que, junto com outros alunos, viaja para o refúgio. Mas o trajeto muda quando o ônibus se envolve em um acidente misterioso que ninguém consegue lembrar. Os enigmas começam quando sobreviventes buscam formas de sair de dentro do veículo antes que ele seja coberto totalmente pela neve. Os telefones foram confiscados antes da viagem, o motorista sumiu e os martelos das portas de emergência sumiram. Na sequência, entra a história de Maggie, uma ex-policial que acorda em um teleférico a quilômetros de distância do chão, com mais quatro pessoas também desacordadas. Acontece que, quando todos acordam, uma das pessoas está morta e o transporte aéreo também estava a caminho do refúgio. Carter é o terceiro personagem principal. Ele e quatro amigos vivem no refúgio, dividem tarefas e se organizam para manter o local em pé. O problema começa quando Miles, um dos moradores do refúgio, percebe que alguém está roubando os remédios e mantimentos do local, substituindo por placebo. E como nada é por acaso, Jackson, um cara que ninguém dava certo, sumiu. A história se desenvolve em torno de um vírus que transmite com muita facilidade, e o único lugar seguro é o refúgio, que fica muito afastado da sociedade civil. Vagando entre o vírus, as mutações perigosas, a insegurança entre os sobreviventes, os perigos da neve e as mortes misteriosas, a obra é envolvente e te deixa presa até descobrir o que aconteceu no final.
Publicado pela Intrínseca, Tormenta está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E eu destaco agora um suspense policial que investiga um crime familiar envolto em inveja e riqueza. A Morte da Viúva, escrita por Carlos Carvalho e publicado pela editora Telha, se passa na zona sul do Rio de Janeiro e conta a história de Dona Marieta, uma senhora de idade avançada, de classe média alta do Rio de Janeiro, que foi assassinada, um crime que não deixou rastros. O apartamento foi deixado sem sinais de arrombamento e sem itens roubados. Os suspeitos pelo crime vagam entre seus dois filhos e três netos. Qual seria a motivação para cometer uma barbaridade dessa contra uma idosa viúva e sem inimigos? É o que o delegado Luciano tenta descobrir ao longo da história. Você pode encontrar A Morte da Viúva nas plataformas digitais e também no site da editora Telha. A dica agora é o livro de estreia de Matheus L.P. Santos, 24 Horas de Amor, uma história que se passa em Campos do Jordão, cheia de diálogos marcantes e existencialistas. Afinal, quais são os limites do amor à primeira vista? Em 24 Horas de Amor, a conexão entre Lucas e Ana acontece de maneira quase instantânea. Desde o primeiro diálogo, dentro de um bondinho cativante em Campos do Jordão, os dois sabem que não sairão com os corações ilesos desse encontro e decidem passar o único dia que têm juntos. Recado de questões existenciais, vemos os personagens se tornarem cada vez mais vulneráveis um com o outro. Natural e fluido, as reflexões filosóficas levantadas pelo autor ressoam através dos capítulos, fazendo com que nós, leitores, ao lado de Lucas e da Ana, aprendam mais sobre o universo e sobre si mesmos. Ideal para fãs dos filmes da trilogia Before e indicado para todos que são apaixonados por livros românticos, 24 Horas de Amor é um respiro e um aconchego para todos os românticos incuráveis que buscam, em todas as esquinas, a sorte de encontrar algo que vale a pena. A dica agora é Quatro Marias, de Álvaro Mendes, livro de contos que entrelaça ficção e história para narrar a luta de quatro mulheres contra opressões conjugais em diferentes épocas do Brasil. Cada conto explora como as protagonistas enfrentam traições e buscam autonomia, atravessando períodos históricos marcantes, como a Inconfidência Mineira e o Estado Novo. Álvaro Mendes fala mais desse livro aqui no Autores e Livros pra gente.
Há quanto tempo as mulheres lutam no Brasil contra essa opressão do patriarcado em busca da própria autonomia? E se o fio condutor dessa narrativa fosse a traição conjugal a que são submetidas? Olá, ouvintes do programa Autores e Livros, da Rádio Senado. Olá, Anderson Mendanha. Eu sou Álvaro Mendes, escritor carioca. Eu estou aqui para falar do meu livro recém-lançado pela editora Sete Letras, chamado Quatro Marias. É um livro que busca contar essa história da resistência feminina contra a opressão de um patriarcado existente no Brasil, desde o tempo da chegada das primeiras mulheres aqui nas caravelas e naus portuguesas. Para escrever esse livro, eu fiz uma rigorosa pesquisa histórica, buscando retratar as épocas de cada um dos períodos que vai ser devidamente analisado da melhor forma possível. Por isso eu li Gil Vicente, que é um dramaturgo do século XVI, eu fui aos autos da devassa da Inconfidência Mineira, depois eu li José do Patrocínio, Berta Lutz, sempre buscando apresentar os personagens, apresentar as situações e as geografias dessa época da melhor maneira possível ao leitor. O primeiro conto, portanto, a primeira das Quatro Marias, aporta aqui no Brasil no século XVI, junto com as caravelas portuguesas. E imaginem vocês qual é a situação de uma mulher branca, europeia, que vem para uma terra absolutamente inóspita para os costumes, hábitos, religião dela, e fica absolutamente sozinha aqui, sofrendo toda a sorte de arbitrariedade, de abandono por parte do marido. Nos quatro contos, eu procuro tentar entender qual é o momento da inflexão que vai existir nessas mulheres para que elas se rebelem, para que elas deem algum tipo de grito de independência que lhes é possível. Depois do século XVI, eu vou para o século XVIII, XIX, Inconfidência Mineira e logo depois Vinda da Família Real. E esse segundo conto já trata de uma outra personagem que sai da Vila Rica de Ouro Preto e vai para o Rio de Janeiro. A seguir eu passo para o século XX, início do século XX, com uma operária negra anarquista, a Terceira Maria, que percorre o Brasil e, enfim, participa da Semana de 22, depois o Estado Novo, e novamente é submetida a todos os problemas que uma traição conjugal impõe às mulheres. E por fim eu chego ao século XXI e coloco esse meu texto em um formato de WhatsApp, que é esse formato que a gente hoje em dia é, digamos assim, submetido a viver. E narro as 24 horas de uma mulher do século XXI que percebe a traição conjugal. Esse é o livro Quatro Marias, que pode ser encontrado numa busca simples ao Google, ou simplesmente com o título Livro Quatro Marias, autor Álvaro Mendes. Ele está disponível tanto no livro físico quanto em e-book. Eu agradeço a todos que me ouviram e desejo sempre ótimas leituras. Eu tenho o meu Facebook, escritor Álvaro Mendes, ou simplesmente Álvaro Mendes, e também o Instagram, escritor Álvaro Mendes, e terei muito prazer em conversar com todos que se interessarem. Obrigado novamente ao programa Autores e Livros da Rádio Senado.
a gente fecha nosso giro de dicas de leitura e lançamentos com O Menino que Sabia Fingir, de Alê Mota. Com uma narrativa bem-humorada, o novo livro infantil da Alê mostra que o processo de crescer pode ser tão divertido quanto difícil. Ela fala mais dessa história pra gente.
Eu sou a Alê Mota, eu sou escritora e estou lançando pela editora Perabook o livro O Menino que Sabia Fingir. Um juvenil em que o Zé, o personagem principal, conta a sua história. A história da sua família, das suas irmãs, seus pais, a história dos seus amigos, os colegas da escola, a vizinhança. E ele é um menino que se acha muito esperto, ele acha que sabe fingir e consegue se dar bem sempre. E assim vai vivendo a vida, com grandes aventuras e muita coisa acontecendo todos os dias, quando ele está brincando, quando ele está em casa, até que tudo muda, quando aparece uma vizinha nova. E também quando acontece uma coisa muito triste na vizinhança. A partir daquele momento, Zé começa a pensar se realmente ele sabe fingir. Zé começa a amadurecer, a crescer. E isso é um pouco do que acontece com todos nós, né? Se você tiver interesse em saber um pouco mais dessa história, vem ler O Menino que Sabia Fingir, da Perabook, do Grupo Editorial Elo. Um beijo.
Lançado pela Perabook, O Menino que Sabia Fingir tem 52 páginas e ilustrações de Vitor Rima. Gostou das dicas de hoje? Se quiser saber mais sobre esses livros, preparei um post especial para o Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros, ou então ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Chegou a hora da entrevista da semana. Hoje, Alice Oliveira conversou com a escritora e educadora parental Thaisa Rafael sobre o livro Ari Encontra a Calma, histórias de apoio para os momentos de raiva, obra que entrega ensinamentos valiosos para ajudar as crianças e suas famílias a transformarem momentos de frustração em oportunidades de aprendizado e serenidade. Com rimas que tornam a narrativa um longo poema e ilustrações de Gleiciane Costa, o livro infantil acompanha Ari, uma ovelhinha inteligente e divertida, mas que enfrenta um grande desafio, a dificuldade em lidar com a raiva. Vamos ouvir.
Entrevista. Thaisa, bem-vinda à Rádio Senado.
Oi, obrigada, é um prazer estar aqui.
A gente vai falar sobre o livro Ari Encontra Calma, né? Uma história de apoio para crianças em momentos de raiva. Então, eu quero começar te perguntando o que, que te inspirou a escrever Ari Encontra Calma.
Então, a minha própria busca pela calma, com o meu maternar, né? O meu primeiro filho tem 7 anos e depois veio a segunda, com 5. E aí veio pandemia, né? E aquela confusão danada, os nervos à flor da pele. E aí eu fui estudar educação parental e fui buscar a calma, porque era uma necessidade, né? Um maternar mais leve. E aí eu falei, bom, se eu estou com esse propósito, por que não passar para outras famílias, né? As ferramentas de encontrar a calma, porque a maternidade não precisa ser pesada, né? Então, foi isso, foi a minha busca pela calma.
E para além do livro, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é uma educadora parental, qual que é o papel de um educador parental.
Então, o educador parental, ele vai ajudar as famílias a se encontrarem, olhar para dentro sua própria rotina, da vida que está levando, e ajudar a encontrar estratégias para uma educação respeitosa, né? Então, ajuste de horários, de rotinas, estratégias para um dia mais respeitoso, mais divertido, mais leve. É isso, um olhar de fora, às vezes consegue enxergar coisas que quem está dentro daquele, entre aspas, caos, né, não consegue enxergar.
Sim, e a raiva, ela é uma emoção que às vezes pode assustar os pais, né? Então, é confundido com birra. Então, como é que os pais, como é que a gente, enquanto sociedade, pode enxergar a raiva de uma forma mais positiva, inclusive para saber mediar isso com as crianças?
Sim, a raiva, ela é uma emoção como outra qualquer. Então, eu pergunto para as crianças, quando eu vou contar a história da Ari, né? Eu pergunto, gente, a raiva pode ser sentida? E as crianças levantam a mão e falam, não, porque é isso que elas aprendem, né? E, na verdade, a raiva é um sentimento que às vezes é enxergado como negativo, mas ela também tem um potencial, né? Um potencial de quando você está com raiva. Eu sempre dou esse exemplo. Você está jogando futebol, a criança está jogando futebol e toma um gol. E aí ela fica enche de raiva. E aí ela usa essa raiva, transforma essa raiva em persistência, em perseverança, né? Então ela é um sentimento que precisa ser traduzido. E se o adulto entende que é uma emoção, sentimento não, desculpa, uma emoção que precisa ser traduzida, que precisa ser entendida, o adulto precisa se encher de calma para que ele consiga ajudar a sua criança a passar por essa onda, a se regular. Porque a raiva é como uma onda. Às vezes ela vem uma marolinha, mas às vezes ela vem um tsunami. E o adulto, para regular a criança, ele precisa estar regulado.
Certo. E falando sobre as escolas, além dos pais, a escola ela é o primeiro meio de socialização de uma criança, né? Então, qual que é o papel das escolas e dos professores no ensino do controle emocional no geral, né? Falando para além da raiva.
Agora tem, né, um dispositivo que já prevê a educação emocional nas escolas. Porque foi reconhecido, né, que ensinar a criança a educação emocional, ela traz resultados muito positivos, como dentro de sala de aula, como se a criança consegue entender o que o outro está sentindo, né, se ela tem empatia, então ela tem uma possibilidade maior de não retribuir, né, de compreender, né, o que está acontecendo, de esperar. Então, o papel da escola, dos professores, é trabalhar isso, trabalhar primeiro em si, primeiro a sua calma. E como é que o adulto, né, nessa chuva de atribuições que ele tem, consegue encontrar a calma, né? Então, uma dica que eu dou é precisa ter o seu autocuidado. Então, o adulto, ele precisa ter um momento que lhe dê prazer, né? Ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa, sei lá, bater um papo com um amigo, precisa fazer o corpo dele produzir os hormônios do bem-estar. Porque aí você tem uma possibilidade maior de ter a calma no momento de ajudar a criança a se regular. E aí, com a educação emocional na escola, você vai trabalhar, reconhecer os sentimentos, reconhecer as emoções, você vai trabalhar a empatia, né? Você vai trabalhar as situações, a resolução de conflitos. Então é isso, a atualidade hoje, né? já prevê a educação emocional nas escolas, porque vê que isso pode dar resultado, inclusive, nas notas, no desenvolvimento individual de cada um.
E falando justamente nessas estratégias, como é que os pais, os cuidadores, a equipe da escola, os professores, podem ensinar estratégias de forma lúdica para as crianças aprenderem a lidar com a raiva? No livro, a Ari, ela encontra uma estratégia própria, né, junto ali da família dela, eles montam um espaço para lidar com as emoções. Como é que a gente pode fazer isso na prática com as crianças?
Então, o livro Ari Encontra Calma, por exemplo, ele traz várias possibilidades de aplicação de educação emocional. Por exemplo, no livro Ari, ao final do livro, depois que ela aprende as estratégias para se acalmar, ela resolve montar um cantinho da calma. Então, esse cantinho da calma, ele tem massinha, ele tem papel colorido, ele tem lápis de cor, almofada, ele tem água, ele tem música. Então, uma atividade, por exemplo, que a gente poderia usar, aplicar junto do livro, né? Porque, assim, precisa ter um material que apoie, né? É a criação do cantinho da calma, por exemplo. Cada bichinho no livro da Arin ensina uma estratégia. Então, a gente vai explorar essas estratégias. Vamos beber água, e aí fantasia, elementos simbólicos, a garrafinha de água, um livrinho, porque um dos bichinhos ensina para Arin que a leitura também é uma estratégia para se acalmar, escutar a música, porque outro amiguinho da Arin ensina para ela que escutar a música também é uma estratégia para se acalmar. Pinturas, né, artes terapêuticas, isso tudo, inclusive, a gente pode levar as emoções junto das matérias. Por exemplo, o cavalo marinho da história, ele se acalma contando. E aí você mistura com a matemática, né? Contar até 10 ou contar até se acalmar, e conta para frente, conta para trás, né? A educação emocional, ela vem e pode ser inserida nas matérias regulares, né? O impacto da emoção no corpinho, o que que acontece? O coração, ele bate mais forte, a gente grita por quê, né? Porque a gente se sente ameaçado, a gente tem vontade de fugir, né? A gente fica com medo. Então, isso tudo pode ser trabalhado dentro de sala de aula. E aí, a gente vai trabalhando, falando sobre a raiva, falando sobre as emoções, porque a raiva precisa ser falada. Porque quanto mais a gente diz, ele é um sentimento feio, não pode sentir raiva, aí a criança aprende que aquilo ali ela tem que engolir, né? Ela tem que esconder. E aí, depois, o corpinho é quem vai falar depois.
Certo, Thaisa, muito obrigada. Queria te agradecer pela entrevista, pela nossa conversa.
Eu é quem agradeço, viu? Muito obrigada e espero que todos fiquem bem nesse dia lindo.
Essa foi a conversa da educadora Thaisa Rafael com a nossa produtora Alice Oliveira sobre o livro Ari Encontra a Calma, livro que você encontra nas livrarias e portais de livros. Se quiser saber mais, pode entrar em contato direto com a autora no Instagram, @afetobom.parentalidade. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, o mês de março será inteiramente dedicado às mulheres. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você cordel de Jari de Arraes, em homenagem à escritora mineira Carolina de Jesus. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis é fruto de pesquisa da escritora e cordelista Jari de Arraes. Como o próprio título sugere, a coletânea tira da obscuridade a biografia de 15 mulheres negras, verdadeiras heroínas. Entre essas personalidades notáveis, destaca-se Carolina de Jesus, que viveu de 1914 a 1977. Para sustentar a família, Carolina coletava madeira, papelão e outros materiais. Nas folhas que guardava, começou a escrever sobre seu dia a dia. Um desses escritos deu origem à obra Quarto de Despejo, traduzida para 10 idiomas e vendida em mais de 40 países. A essa grande escritora mineira, Jari de Arraes dedicou os seguintes versos. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante a sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras adorada. Pouco tempo se passava, desde o fim da escravidão, e, portanto, o que existia era a dor da servidão. O racismo dominava, espalhando a humilhação. Sua mãe era solteira, pela igreja excomungada, pois o homem era casado e findou abandonada, com a filha para criar e, por muitos, execrada. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida. Uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Como era catadora, pelos lixos encontrava o papel e o caderno que por fim utilizava como famoso diário, onde tudo registrava. Foi o quarto de despejo o primeiro publicado. Um sucesso monstruoso, tão vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro, com um livro elogiado. Sua obra era importante pela vil realidade que ali estava exposta. Tal ferida da cidade, a favela e a pobreza de Carolina, a verdade. Recomendo que pesquise muito mais sobre essa escritora, que era mãe, era poeta, era forte e inspiradora. E ainda era uma artista, com talento de cantora. Por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala. Mas tamanho preconceito, seu legado jamais cala. Carolina é um tesouro para o povo brasileiro. É orgulho para as mulheres, para o povo negro inteiro. Referência como exemplo de valor testamenteiro. Para conhecer melhor a vida e a obra dessa notável brasileira e das outras 14 mulheres negras presentes na obra de Jari de Arraes, sugiro a leitura de Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, livro publicado pelo Seguinte, selo jovem da Companhia das Letras. Para encerrar, ouça agora Dandara Manuela, interpretando canção de sua autoria, Mulher de Luta.
Nos caminhos da vida, que presente te encontrar. Gratidão por me inspirar. Da vida que presente te encontrar, poetes, amiga, gratidão por me inspirar. Quando eu crescer, quero ser meio você.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos, Alice Oliveira e Júlia Fernandes. E trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.